Quem mora na cidade de São Paulo vai entender bem a cena que eu vou descrever. Depois das fortes chuvas e tempestades, é muito comum ver inundação, enchente ou alagamento. Água corre por ruas e calçadas sem destino certo, atrapalhando o fluxo da cidade, seja com carro, com ônibus ou até mesmo a pé. Isso acontece porque as grandes cidades foram impermeabilizadas com asfalto e o solo não consegue receber a água da chuva. Você já ouviu falar em jardins de chuva? Não? Para tentar resolver ou pelo menos diminuir e controlar o excesso de água que excede da chuva, pesquisadores chegaram a esse sistema, que recolhe essa água em excesso e, de quebra, ainda traz mais verde para a cidade. O arquiteto urbanista Lucas Ciccone, pesquisador da história da habitação social na América Latina e aluno na pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, explica.
Ele é um jardim com foco na absorção da água da chuva para evitar enchentes. Portanto, uma parte da água é absorvida por esse jardim e uma outra parte é levada às galerias pluviais.
O modelo é bem simples e pode ser feito em uma rotatória, por exemplo, ou até mesmo entre a calçada e o asfalto, usando uma faixa do passeio. Esse sistema funciona como um reservatório para o excesso da água de chuva. Esses reservatórios captam e retêm a água excedente, até que ela possa voltar novamente à terra. O arquiteto Lucas Ciccone alerta que a questão dos jardins de chuva é um paliativo e não a solução para os problemas ocasionados pela chuva. É preciso uma agenda de política pública urbana na cidade para a questão das enchentes.
O jardim de chuva ele não é o único elemento a valorizar o espaço público da mesma forma como ele não é a maior das soluções para as nossas enchentes. Isso precisa de uma política pública estar na agenda urbana das cidades. Então a gente também precisa cobrar dos nossos governantes para que se faça a política pública com integridade e com continuidade, independente das gestões.
Os jardins de chuva são eficazes na remoção de até 90% de produtos químicos e até 80% dos sedimentos do escoamento da água de chuva. Em comparação com um gramado convencional, esses jardins de chuva permitem que 30% mais água penetre no solo. Vale lembrar que um jardim de chuva fica seco na maior parte do tempo. Normalmente retém a água apenas durante a chuva. Como os jardins pluviais drenam a água em 48 horas, eles evitam a reprodução de mosquitos. É bom ressaltar ainda que o piscinão é bem diferente dos jardins de chuva, justamente porque são pequenos espaços, antagônico aos piscinões, que precisam normalmente de grandes obras.
Existe uma grande diferença entre um piscinão e um jardim de chuva. Um piscinão, ele tem uma magnitude imensa diante de um jardim de chuva. Normalmente ele vai ter uma dimensão, por exemplo, de uma praça, de uma rotatória, de um canteiro. São pequenas porções do espaço público. Então nós estamos falando, de uma escala muito local.
Esse sistema inovador é ideal para qualquer área ou região passível de alagamentos, enchentes e inundações. Os jardins de chuva têm na sua superfície vegetação ou pedras, além da livre circulação de pessoas. As plantas que serão colocadas nos jardins de chuva também devem ter um cuidado especial, porque ele acabará atraindo uma biodiversidade no local.
É muito importante pensar na vegetação que vai estar nesse jardim de chuva, justamente porque a vegetação ela vai ter um papel ali até de se organizar uma fauna, né, e uma flora local. Então isso envolve a presença de insetos. Pensar justamente nesse projeto paisagístico, considerar as espécies vegetativas ali presentes e também pensar especialmente na manutenção dessas áreas. Então é importante ter essa observação e o acompanhamento da execução dessas obras.
Os bairros mais afastados do centro das cidades, justamente as periferias, são os locais que mais sofrem com a falta de infraestrutura e intervenções urbanas. Por isso, esses jardins seriam de grande importância nessa região.
Setores mais intermediários da cidade, entre esse centro antigo, representado pela subprefeitura da Sé, e as periferias, as bordas da cidade, toda essa área intermediária da cidade, que tem uma urbanização Infelizmente, ainda não tem grandes intervenções, por exemplo, grandes parques, e também não tem essas microintervenções que são capazes de estimular esse cuidado, esse olhar da população para o seu bairro, para a sua rua. São Paulo é quase um país, uma dimensão realmente descomunal, mas que exige de nós conhecimento e vontade.
Ouvimos o arquiteto urbanista Lucas Ciccone, pesquisador da história da habitação social na América Latina e aluno da pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, falando dos jardins de chuva. Sandra Capomatto, Rádio USP.